DW. Jornal da Manhã.
Ora viva, bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã e vamos aos destaques. Em Angola cresce a onda de intimidação contra os cidadãos que criticam publicamente a governação do MPLA. Ativistas dizem que Angola caminha para uma tirania.
O MPLA, apercebendo-se da evolução da consciência dos cidadãos, da necessidade de terminar esse partido maquiavélico, vai usar todas as armas ao seu alcance para poder, na verdade, reiniciar o país.
No norte de Moçambique, militares libertaram mais de 60 cidadãos que estavam nas mãos dos terroristas em Cabo Delgado.
Quando voltarem, são nossos irmãos formatados pelos terroristas. Onde vamos receber com duas mãos?
O discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Assembleia Geral da ONU foi aplaudido de pé por dezenas de delegações internacionais que assistiam ao pronunciamento numa nova manifestação coletiva de apoio ao país.
Foi cometido um crime contra a Ucrânia e exigimos punição justa. O crime foi cometido contra as fronteiras do nosso Estado. O crime foi cometido contra a vida do nosso povo.
Estes são os destaques deste Jornal da Manhã de quinta-feira, 22 de setembro de 2022, da DW África. A edição é de Nuno de Noronha e a apresentação de Sandra Kiala. Fique conosco. Em Angola cresce a onda de intimidação contra os cidadãos que criticam publicamente a governação do MPLA. São vários os relatos de perseguição e detenções de angolanos que nas redes sociais ou na imprensa questionam os resultados eleitorais ou apelam a protestos. Mais dados com o correspondente Burralho Ndomba a partir de Luanda.
A noite de terça-feira foi de terror para a mulher e filho de um ano do jornalista Cláudio Emanuel In. O profissional da Rádio Despertar não estava em casa. Dois homens encapuzados arrombaram a porta. Com uma faca quente, fizeram mais de 30 cortes nos membros inferiores e superiores da esposa e ameaçaram matar o seu filho.
Fizeram refém a minha esposa, amarraram-lhe, apontaram uma faca ao meu filho de um ano. Disseram, se tu gritares, disseram a minha esposa, vamos matar o teu filho aqui. E aí começaram as sevícias, começaram-lhe a cortar, pontapearam-lhe. Deram-lhe vários estalos, várias chapadas, deram-lhe murros no estômago, cortaram-lhe os braços e as pernas. Está com as pernas e os braços todos cortados.
Os agressores deixaram uma nota com um aviso para Cláudio In. O jornalista diz que as agressões têm a ver com o trabalho que tem feito na rádio.
Tivemos lá um convidado que criticou muito a atuação dos serviços de inteligência. Só pode ser consequência disso, porque o trabalho foi um trabalho profissional, eles não roubaram nada, não levaram nada de casa.
O ataque aconteceu horas depois da libertação de vários ativistas angolanos acusados de incitar a rebelião. Nas últimas semanas, muitos jovens foram detidos ao criticarem a validação dos resultados eleitorais que deram a vitória ao MPLA. O exército foi colocado nas ruas, está em prontidão combativa. O ativista Osvaldo Caolo conta que também tem sido ameaçado. Caolo diz que foi detido no dia da investidura do presidente angolano, a 15 de setembro, depois de ter criticado o governo numa entrevista concedida à DW África.
Dizia que a sociedade civil tem um plano para contornar todos esses 5 anos de terrorismo de Estado que o MPLA vai exercer. Então, o comandante em conversa disse-me que este áudio da DW terá preocupado as autoridades de topo do MPLA e, a nível superior, foi baixada uma ordem para minha detenção.
Caolo diz que Angola está a caminho de uma tirania.
O MPLA, apercebendo-se da evolução da consciência dos cidadãos, da necessidade de terminar esse partido maquiavélico, vai usar todas as armas ao seu alcance para poder, na verdade, reiniciar o país.
Em declarações à DW África na semana passada, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, negou que as detenções tenham motivos políticos. Os jovens detidos estavam a incitar a rebelião nas redes sociais, justifica o SIC.
Então, todos aqueles que estiverem detidos, eventualmente, são detidos por estarem envolvidos em atos que constituam crimes, só por isso.
Chito Milongo, ativista da plataforma Kazenga Ação Placa, diz que escapou da detenção na semana passada com a ajuda da população que o defendeu. O ativista prevê que o novo mandato do presidente João Lourenço, será difícil para todos os que criticam a governação.
Presume-se que haja sumiços nesse intervalo de 5 anos, haja sumiço de críticos, haja morte
voz misteriosa de críticos, aqueles que não se deixarem comprar pelo desgoverno de João Lourenço.
Chito Milongo diz que os sumiços já começaram a acontecer durante as últimas manifestações. Detidos há 9 meses, sem acusação formal, estão 2 críticos da governação de João Lourenço, Lúter Campos e Tanais Neutro. O maior partido da oposição, a UNITA, repudia estes atos. O secretário-geral do partido, Álvaro Chico Amoanga Daniel, reitera o apelo à libertação dos ativistas.
Nós continuamos a apelar pela libertação do Tanais, do King e de outros presos políticos que ainda jazem nas cadeias do regime.
O início do julgamento de Tanais Neutro está marcado para 6 de outubro. Lúter Campos começa a ser julgado a 9 de outubro. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E a nossa pergunta do dia é: o que acha da onda de perseguições e detenções de vozes críticas no período pós-eleitoral em Angola? António Chitote responde: isso vai descambar em desobediência civil. O MPLA não cresce politicamente e está a perigar seriamente o futuro desse país. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, afirmou hoje nas Nações Unidas que o país tem a ambição de integrar o grupo de pequenos estados insulares desenvolvidos e libertar-se da necessidade de apoio externo. Para que isso aconteça, terá que progressivamente superar as suas vulnerabilidades e aumentar as suas resiliências, afirmou o chefe de Estado ao intervir na sessão da Assembleia Nacional das Nações Unidas em Nova Iorque. O presidente angolano espera por melhores conselhos e contribuições dos membros do Conselho da República ontem empossados, para que possa desempenhar com zelo e agir com sabedoria no exercício das suas funções do novo mandato governamental. João Lourenço, que discursava no Palácio Presidencial, onde conferiu posse aos 23 membros do Conselho da República no âmbito da nova legislatura, disse esperar por melhores conselhos por acreditar que os indicados sejam bons patriotas. O presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, Umaro Sissoko Embaló, advertiu hoje a junta militar no poder na Guiné-Conakry que poderá enfrentar pesadas sanções se insistir em permanecer no poder por mais 3 anos. As eleições legislativas, autárquicas e regionais de São Tomé e Príncipe, no domingo, vão contar com pelo menos 6 missões de observação, incluindo da União Europeia e da Cplp, disse a Lusa Fonte da Comissão Nacional Eleitoral. A União Europeia, que envia pela primeira vez uma missão de observação eleitoral a São Tomé e Príncipe, conta com um total de 28 observadores.
DW. A sua voz da Alemanha.
No norte de Moçambique, os militares libertaram mais de 60 cidadãos que estavam nas mãos dos terroristas em Cabo Delgado. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu às populações de Pemba e Mocimboa da Praia para receberem todas essas pessoas sem discriminação. Mais detalhes com Delfim Anacleto.
Num encontro com residentes da cidade de Pemba, o presidente de Moçambique apresentou 22 pessoas que estavam nas matas nas mãos dos terroristas. Segundo Filipe Nyusi, trabalhos intensos das Forças de Defesa e Segurança e aliados internacionais permitiram o seu resgate.
Os terroristas recolhem os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos tios, todas nossas irmãs para lá. Uns vão conscientemente, outros não. Mas a nós não nos interessa. Aquela que foi conscientemente que se voluntariou e sente-se que está arrependido, esse pode voltar.
Nyusi apelou à população da capital provincial para receber todas essas pessoas sem qualquer tipo de discriminação.
Quando voltarem, são nossos irmãos formatados pelos terroristas. Chonde, 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 vamos receber com duas mãos.
Um dos integrantes do conjunto de pessoas apresentados em Pemba contou que foi raptado durante um ataque a Mocimba da Praia e encaminhado depois à base dos terroristas de Mbau. Nega qualquer tipo de envolvimento nos ataques.
O chefe ficar em outro sítio, nós ficar em outro sítio, porque nós somos Mavi.
A apresentação idêntica aconteceu na vila sede de Mocimba da Praia, onde Felipe Nunes anunciou o resgate de 42 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Ouvido pela DW África, o ativista social Abudu Gafuru teme uma possível discriminação dos cidadãos que voltam agora a casa depois de terem sido libertados pelas Forças de Defesa e Segurança.
Nem todos vão recebê-los de braços abertos. Há alguns que vão ter algum receio de poder ter esta abertura com eles. Portanto, temos que ser abertos e francos, apelamos à reconciliação, não é? No processo de reinserção social.
Alguns deles foram aliciados pelos terroristas, lembra o ativista. Por isso, é preciso oferecer trabalhos a estas pessoas para que não desenvolvam a ideia de que seria melhor estar com os terroristas do que com a sociedade, comenta Abudu Gafuru.
Merecem uma oportunidade de emprego, que mereçam oportunidade de educação, que mereçam oportunidade de formação curta duração para poderem estarem ocupados, para não poderem voltar a se aliar a esses movimentos.
O presidente da República voltou a apelar a todas as outras pessoas que estejam com os terroristas nas matas para que não tenham receio de voltar a casa. Delfio Anacleto, DW.
DW. A sua voz da Alemanha.
O secretário-geral das Nações Unidas admitiu que o grupo rebelde M23 estava bem mais armado do que a MONUSCO, a missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo. Palavras que reacendem o debate sobre a saída desta missão, que continua a ser uma das mais caras do mundo. Mas a falta de uma alternativa real à sua saída deixa muitas questões em aberto, especialmente há um ano próximo das eleições presidenciais. Rosene Tombiana é uma ativista de direitos humanos que vive em Butembo. Diz estar preocupada com as declarações do secretário-geral das Nações Unidas. Ela insiste na retirada imediata da MONUSCO, que, segundo ela, demonstrou sua incapacidade de pacificar o leste do seu país. Sempre pedimos que a MONUSCO fosse autorizada a sair sem condições. Deveríamos tentar acelerar o processo de retirada. 2024 está muito longe. A MONUSCO já iniciou a sua retirada na República Democrática do Congo, lembra Ndeye Kadilo, porta-voz interino da MONUSCO. Em 2014, a missão foi reduzida no país. Em 2018, 8 escritórios foram encerrados e, recentemente, a missão retirou-se de 2 províncias, Kasai em 2021 e Tanganyika há 2 meses, sublinha o porta-voz. Há um ano, a senhora Bintou Keita, representante especial do secretário-geral da RDC, coassinou um plano de transição com o primeiro-ministro Samalu Kondé para permitir que a missão se retire de forma responsável, ordenada e sustentável. Mas então, qual a alternativa para substituir a MONUSCO? A RDC está em condições de garantir o retorno da paz no leste ou organizar as eleições de 2023 em todo o território sem a ajuda da MONUSCO? Para o cientista político Jean-Claude Mputu, a única alternativa é que a República Democrática do Congo e os seus líderes assumam a sua responsabilidade e forneçam os meios necessários. Para mim, eu diria que há 3 coisas que devem substituir uma alternativa. A primeira é a nível político. A segunda é que o exército congolês deve ser dotado de meios suficientes. E, finalmente, é absolutamente necessário acabar com a impunidade que reina nesta região e dentro das Forças Armadas. De acordo com vários meios de comunicação congoleses, um alto oficial do exército, comandante das operações militares contra o grupo rebelde M23 no leste do país, foi detido e preso por suspeita de alta traição. Mas por 3 meses, os rebeldes do M23 ocuparam Bunangana, uma importante cidade no território de Rutshuru, na fronteira com Uganda.
DW Notícias.
O discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Assembleia Geral da ONU foi aplaudido de pé na quarta-feira por dezenas de delegações internacionais que assistiam ao pronunciamento numa nova manifestação coletiva de apoio ao país. Apesar de o seu discurso ter sido gravado e transmitido virtualmente na Assembleia Geral, a maioria das missões diplomáticas, juntamente com chefes de governo e de estados de todo o mundo, não ficaram indiferentes às palavras do líder ucraniano e aplaudiram as suas palavras.
Foi cometido um crime contra a Ucrânia e exigimos punição justa. O crime foi cometido contra as fronteiras do nosso Estado. O crime foi cometido contra a vida do nosso povo. O crime foi cometido contra a dignidade das nossas mulheres e homens. O crime foi cometido contra os valores que fazem de você e de mim uma comunidade das Nações Unidas. E a Ucrânia exige punição por tentar roubar nosso território. Contamos com seu apoio. A Rússia deveria pagar por esta guerra com os seus bens. Também é uma punição. Esta é uma das punições mais terríveis para os funcionários russos que valorizam o dinheiro acima de tudo. O ministro da Defesa da Rússia anunciou a mobilidade de 300 mil reservistas e reconheceu que o país perdeu 5.937 soldados durante a campanha na Ucrânia iniciada em fevereiro. O ministro explicou os termos da mobilização depois de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter anunciado uma mobilização parcial dos cidadãos numa altura em que a guerra na Ucrânia está quase a completar 7 meses. À medida que entra de imediato em vigor, obedece à necessidade de defender a soberania e a integridade territorial do país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu nesta quarta-feira com seu homólogo da França, Emmanuel Macron, para discutir a guerra na Ucrânia e o fornecimento de gás para a Europa. Segundo disse uma fonte do governo francês à imprensa, o encontro durou 45 minutos e aconteceu antes de os dois líderes discursarem no Fundo Global do Combate à Sida, Tuberculose e Malária, realizado em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU. Centenas de iranianos manifestaram-se hoje contra a participação do presidente do seu país, o ultraconservador Ebrahim Raisi, na Assembleia Geral das Nações Unidas, acusando-o de suprimir os direitos humanos e de apoiar o terrorismo. O protesto ocorreu em frente à sede das Nações Unidas em Nova Iorque, no momento em que chefes de Estado e de Governo se encontravam no local para participar na Assembleia Geral. Cerca de 1 milhão de pessoas estão em perigo de vida ameaçadas por uma fome catastrófica por causa da falta de ajuda humanitária e, em particular, pela seca devastadora no Corno de África, preveniu a ONU. Este número provém de um relatório publicado na quarta-feira pela Agência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e pelo Programa Alimentar Mundial por ocasião da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos à nossa pergunta do dia. O que acha da onda de perseguições e detenções de vozes críticas no período pós-eleitoral em Angola? Alberto diz: o regime tem medo do povo e o povo tem medo do regime. Ernesto Gang diz: a Angola é um terror para o povo genuíno e um país para a elite governante e os estrangeiros. Barba Branca diz: intolerância política. Agradecemos a vossa interação no nosso Facebook. Colocamos assim ponto final a este Jornal da Manhã de quinta-feira, 22 de setembro de 2022, editado por Nuno de Noronha e apresentado por Sandra Kiala. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós prometemos voltar mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, fiquem bem.